Finalmente, a terceira parte, terceira e última parte da filosofia do espírito subjetivo é a psicologia. Tem como objeto o que ele chama o espírito. Bom, aqui, né, primeiramente, uma observação deve ser feita, né, com relação ao próprio termo utilizado por ele, né, psicologia, porque nós, inicialmente, entendemos como psicologia, se olharmos na etimologia, quer dizer, aquele estudo racional sobre a psique, sobre a alma. E Hegel intitula essa terceira parte Psicologia ou Espírito. Ou seja, a psicologia tem como objeto não a alma, mas o espírito. Aí é importante levar em consideração o próprio modo como Hegel vê a relação entre, de um lado, o espírito e, de outro lado, a alma. Nós já comentamos o fato de que alma, consciência e espírito são, né, os três momentos de um mesmo movimento, de uma mesma atividade. Portanto, a alma é espírito, a consciência é espírito e, de forma tautológica, né, o terceiro momento, o espírito é espírito. Mas são, né, momentos distintos, diferenciados daquilo que é, né, o espírito. Daí também usar, né, termos diferentes. Né, porque, em princípio, ele até poderia dizer, né, espírito 1 para designar a alma, espírito 2 para designar a consciência, e espírito 3 para designar a própria consciência. E no caso em questão, né, ele dá nomes diferentes para três momentos distintos, né, do espírito. Quer dizer, a alma é, né, o espírito ainda preso e limitado ao horizonte corpóreo. Essa situação específica do espírito recebe, né, o nome de alma. E o objeto da terceira parte, né, da filosofia do espírito subjetivo, né, ou seja, o espírito, é a alma, né, que já foi além da dimensão corpórea, portanto, passou para a experiência da consciência, e a consciência, que por sua vez avançou para além de suas próprias experiências e ingressou, né, no âmbito do espírito. Né? Quer dizer, o espírito é o espírito que passou pela corporeidade, que passou pela cisão, pela divisão entre sujeito e objeto, e agora sabe que tanto a dimensão subjetiva quanto a dimensão objetiva é uma realização do espírito, que não há, né, uma experiência, seja subjetiva, seja a objetiva, fora da dimensão do espírito. E é isso, então, que Hegel pretende apresentar nessa terceira parte, né, a psicologia, que representa, então, pelo menos aos olhos dele, né, e com todas as limitações da abordagem hegeliana, apresenta aos olhos dele aquilo que é a dimensão, né, suprema da vida do espírito subjetivo, a dimensão, né, da inteligência e a dimensão da vontade. Quer dizer, fôssemos usar aí uma terminologia kantiana, a razão teórica e a razão prática. E como então, né, o espírito vai fazer a integração da inteligência com a vontade, né, e principalmente, né, no caso da vontade, que é a realização, o colocar em prática desse movimento que é o espírito, né? Pois essa vontade mostra, né, muito bem o que é, né, o espírito enquanto essa atividade, enquanto põe o conteúdo, né, enquanto não há um conteúdo que se coloque, né, como alheio, como independente do espírito. Então, todas essas experiências, né, da inteligência e da vontade serão analisadas nesse terceiro momento, a psicologia ou o momento, né, do espírito, em que então, né, o espírito se autoconhecendo, né, para além da dimensão corpórea e para além daquela divisão marcada pela consciência, se implementa na forma da inteligência e da vontade, tanto na dimensão subjetiva quanto na dimensão objetiva, e se tornando então o espírito livre, que é então o último momento do movimento do espírito subjetivo, né, e que vai fazer então a transição para o espírito objetivo. Quer dizer, na medida em que o espírito consegue sintetizar, unificar todas aquelas experiências vivenciadas no âmbito da antropologia, da fenomenologia do espírito, da própria psicologia, ele se torna efetivamente livre, né, porque esse seu caminho, desde o momento da alma, passando pela consciência e chegando ao espírito, né, ele demonstrou, né, a sua liberdade, o seu poder de negatividade, de pôr um conteúdo, né, mas não se deixar aprisionar pelo conteúdo. Então, isso é, de uma maneira muito geral, é uma apresentação do espírito subjetivo. O que nos resta ver agora, de modo mais detalhado e concreto, como esse movimento se realiza.